Fala galera, como é que vocês estão? Bom, hoje aqui venho mais uma vez, agora seguida, né, com biologia para vocês, beleza? Na verdade, o que é que aconteceu, né? Eu tô tendo muita dificuldade agora para conseguir já conciliar os estudos, né? Faz uma semana que o cursinho começou, então é mais uma semana de adaptação também, né? Até porque depois tem carnaval, aí para 3, 4 dias, então é difícil já pegar no ritmo. Mas essa semana está sendo legal para mim sentir como que vai ser esse ritmo, né? O que que eu tenho que fazer fora do cursinho, quais as atividades que eu tenho para fazer. E essa também é a semana para a gente conseguir, né, reorganizar nossos horários, reorganizar nossos planos e ver como de fato vai funcionar na prática. Quanto tempo você vai demorar para se locomover da sua escola até a sua casa e qualquer outro curso que você faça, enfim. Bom, hoje eu vim aqui falar um pouco de darwinismo, né? E lamarquismo também. Bom, primeiro, claro, para dar continuação, né, no episódio anterior, que eu preciso falar sobre Lamarck, né? Que igual eu já havia falado que Lamarck, ele foi o primeiro, né, a questionar a teoria do fixismo, né, que na verdade é a do criacionismo, de que Deus criou as coisas como elas eram e assim foram sendo. Bom, o que é importante para a gente de Lamarck são as duas leis dele. A primeira lei é a lei do uso e desuso. Que significa o quê? Ele fala que os animais, quanto mais eles usam algum membro, mais esse membro se desenvolve. E quanto menos ele usa, ele atrofia. O que acontece então, por exemplo, a girafa? Ele dizia que a girafa forçava muito o pescoço para conseguir pegar as frutas em cima das árvores, porque as árvores eram grandes. E isso fez com que a girafa fosse nascendo com o pescoço cada vez maior, maior, maior e fosse crescendo, né? Ou seja, por eu tanto forçar esse pescoço, o pescoço cresceu. E que a gente sabe hoje em dia que isso não é verdade. Só que isso não é verdade em partes, porque, por exemplo, o músculo, ele está certo nesse caso. Quanto mais a gente usa o músculo, quanto mais a gente vai na academia e tudo mais, a gente de fato consegue hipertrofiar esse músculo. Só que ele, na verdade, está meio certo, porque, por exemplo, você não fica maior de ficar pulando ou de ficar tentando se esticar, sei lá. Você não vai ficar com um dedo maior por tocar piano, ou por tocar guitarra, ou por tocar violão. Então, na verdade, essa lei, digamos que está meio certo, porque sim, no caso dos músculos, eles se desenvolvem quanto mais usa. No caso do sistema esquelético e outros, não. Então, isso é um ponto a se considerar. Por exemplo, se alguma questão perguntar no que Lamarck acertou ou no que Lamarck errou, então seria isso no caso. E a segunda lei dele, que tem total referência com isso também, é que ele diz que as características adquiridas passam aos descendentes. Ou seja, uma girafa esticou muito o pescoço para pegar uma fruta e ela acabou com o pescoço grande. Aí, consequentemente, e essa característica vai passar para o filho dela. Sendo que a gente sabe também que isso não é verdade. Por exemplo, uma pessoa ela pode nascer super magra, fazer muita academia, se desenvolver, ficar forte, com muito músculo, mas isso não significa que o filho dela também vai nascer com muito músculo. A gente sabe que na verdade é genética, e a genética não muda, nasce com a pessoa e ela vai passar para o seu descendente. Então, isso é uma lei falha de Lamarck. Em contrapartida, chegou o Darwin, né? E o Darwin, ele utilizou dessa lei de Lamarck, só que ele aprimorou, na verdade, né? E aí sim que ele desenvolveu a tão famosa seleção natural. Bom, Lamarck, ele não fez esse trabalho sozinho, né? Ele fez esse trabalho junto com o Wallace. Inclusive, dizem que o Wallace fez mais trabalho do que Darwin. Mas como foi Darwin que foi, apresentou o projeto, pediu o dinheiro, porque na época ele precisava, né, ele foi lá até, acho que era juíza, não sei, e pediu esse dinheiro, né, para ele conseguir fazer a viagem ao redor do mundo. E ele realmente viajou, ele veio para a América, ele foi para a África, ele foi para vários lugares do mundo e conheceu diversas espécies diferentes, né? Enfim, a teoria que ele formulou era a teoria da seleção natural, de que, na verdade, não é a girafa que forçou muito o pescoço que fez o pescoço crescer. Algumas girafas que já nasceram com o pescoço grande tiveram mais facilidade na sobrevivência. E aí elas acabaram sendo mais aptas àquele ambiente. E as que não eram aptas acabaram morrendo, de fome, no caso, né? Então, por exemplo, vamos supor que através da mutação, só que é importante ressaltar que na época, Darwin não sabia nada sobre genética e nada sobre isso. Então, não é tão profunda essa análise dele. Só que é muito assertiva, porque, por exemplo, suponhamos que nasça uma girafa com pescoço pequeno e uma girafa com pescoço grande. A que teria mais facilidade para sobreviver é a girafa com pescoço grande. Por quê? Porque ela iria conseguir pegar as frutas no topo da árvore, enquanto que a girafa pequena não. Consequentemente, a girafa pequena vai morrer e a girafa grande vai sobreviver. Como a girafa grande sobreviveu, ela vai passar o seu gene adiante. Então, as outras girafas vão nascer com um pescoço grande também, o que vai deixar elas mais aptas a sobreviver naquele ambiente. Uma coisa importante a se falar é que apto não está ligado com força. E isso é em todas as áreas da natureza. Então, por exemplo, uma borboleta que ela é preta ou marrom. Essa borboleta marrom, ela se camufla melhor nas árvores. Então, os predadores têm mais dificuldade para encontrar ela, porque a árvore tem a casca, tem o tronco marrom. Ela é marrom, se ela pousar nessa árvore, ela vai ficar camuflada ali. Mas uma borboleta florida, ela chama atenção. Então, consequentemente, ela pode morrer por predadores mais fácil, porque é mais fácil desses predadores localizar ela. Então, o que acontece? Isso não tem a ver com força. É apenas uma característica, tem a ver com a cor dela. Então, pode perceber que não tem a ver com força e tudo mais. Então, a lei da seleção natural diz isso, que os mais aptos vão sobreviver. E isso significa que os seres que foram mais aptos a determinado ambiente que vão sobreviver melhor, certo? Então, para Lamarck, o ambiente ele tem um papel ativo, porque o ambiente transforma o ser. Para Darwin, não. Para Darwin, o ambiente ele tem um papel passivo, porque na verdade ele vai atuar só que de forma passiva nessa seleção. Então, vamos supor que nasçam vários passarinhos. Alguns têm dificuldade de voar, outros não. Esses que não têm dificuldade de voar, eles vão se sair melhor. Então, consequentemente, eles vão passar seus genes adiante. Então, isso fica mais fácil da gente entender o que Darwin queria dizer com isso. Qual que é a falha na lei de Darwin? É que ele não ainda explicava a diferença entre as pessoas. Como que uma pessoa é diferente da outra? Como que um animal tem uma cor diferente do outro? Só que, claro, nessa época ele não sabia sobre a genética, então era impossível também ele adivinhar uma coisa dessas. Mas no quesito que ele conseguiu trabalhar, ele fez muito bem. Então acho que é isso que eu tinha para falar por hoje, galera. E a gente se vê no próximo episódio.
Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Mas a gente se vê no próximo, muito em breve. Abraço!